A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Ontem fiquei pensando em casa o que seria columbofilia. Você sabe ou nada? É columbofilia? Ronaldo sabe. Como todos que me ouvem sabem, eu tenho uma obrigação diária neste programa que apresenta há mais de 10 anos aqui na Rádio FM Assembleia. Pois bem, ontem eu estava aperreado por um assunto. Aí, como já aconteceu em outras ocasiões, encontrei em O Povo é História. Em 1934, Fortaleza comemorou o centenário da morte de Pedro I, o fundador do Império Brasil. E sua estátua defronte à nossa Catedral Metropolitana amanheceu coberta de flores com muitas festas. E eu lembrei quando respondíamos à pergunta do irmão Urbano no Colégio Cearense. Ele indagava: quem descobriu o Brasil? Ele era assim meio duro, né? A resposta estava na ponta da língua. Levantava o dedo e gritava: Dom Pedro I, às margens do Riacho Ipiranga. Para começar, está bom, né? Já lembrei alguma coisa para a crônica de hoje. Vamos continuar. Logo em seguida, a notícia sobre a vitória de Albatroz, que voou durante 70 minutos, os também 70 quilômetros entre Cascavel e Fortaleza. Albatroz pertencia a Edgar Ramos, que se dedicava à columbofilia, criação de pombos para competições. O Ronaldo César sabia. Agora vejam que coincidência. Ao mesmo tempo, na mesma hora, eu abri uma gaveta na minha casa e encontrei um recorte de jornal Diário do Nordeste de 26 de julho do ano 2000, onde o amigo Edil Turano, do Banco do Brasil e pai da colega Eveline, aqui na Rádio FM Assembleia, me enviou há alguns anos recorte desse jornal sobre a morte do Dr. Batérico, famoso contador de histórias na Fortaleza Antiga. Eu já falei algumas vezes no Dr. Batérico. É aquele que contava que na casa dele tinha um pé de caju tão velho, mas tão velho mesmo, que estava caducando e dando manga. A manchete do jornal está comigo e vou ler. Fortaleza perde seu maior contador de causos. Na matéria são entrevistados filhos de Batérico e de sua viúva, todos, naturalmente, lamentando a morte do chefe da família. Fortaleza também lamentou, inclusive os ouvintes do programa Coisas que o Tempo Levou, do meu pai de Lima Verde. Doutor Batérico era estrela. Isso é verdade, não é conversa não. Ele era um bom pianista. Motorista de carros de praça, não era táxi ainda, certo dia contou que estava aparecendo uma baleia no Mucuripe. E certamente todos quiseram ver a bicha. Iam lá com Batérico, não viam nada e na volta, para não passarem por enganados, diziam que realmente havia lá uma baleia. E o doutor Batérico, como motorista, faturou os tubos. E já que falamos em columbofilia, criação de pombos, Batérico contou que certo dia estava em Pacatuba e deveria chegar mais cedo em casa aqui em Fortaleza. Como ele estava de paletó, colocou um pombo em cada bolso. Eram 6. Os bichos levantaram voo e assim Batérico chegou na hora em Fortaleza. Foi trazido pelos pombos, os pombos voando de Pacatuba até Fortaleza. Quando chegou bem perto de casa, ele ficou aperreado. Como é que eu vou descer? A solução apareceu. Começou a torcer o pescoço dos pombos e teve uma aterrissagem tranquila. Vocês ficaram convencidos então como é fácil, muito fácil, escrever diariamente sobre a Fortaleza Antiga? Com a ajuda do povo, do Dr. Batérico e do meu amigo que já faleceu, o Edil Turano, que era do Banco do Brasil, fiz a crônica de hoje, está aí.
Para o exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará, em parceria com a Secretaria da Justiça, mantém a Casa do Cidadão, que funciona no anexo 2 da Assembleia, na esquina da Rua Barbosa de Freitas, com a Avenida Pontes Vieira. Na Casa do Cidadão, uma equipe de funcionários tem em média 3 mil atendimentos ao mês, relativos à emissão e entrega de documentos e informações. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 3. Os que recebem acima de um mínimo serão pagos a partir do dia 1º de outubro.
Entrevista.
A 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, que atua na defesa da saúde pública, entregou ao Procurador-Geral de Justiça, Plácido Rios, uma nota técnica sobre o uso equivocado da internação psiquiátrica compulsória. Vamos falar sobre esse assunto tão importante, conversando com a promotora de justiça do Ministério Público do Ceará, doutora Ana Cláudia Uchoa. Doutora Ana Cláudia, um bom dia, obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia.
Bom dia a todos.
Doutora, tem aumentado o número de internações compulsórias?
Exato. É, nós fomos, a promotoria foi procurada pelos médicos, né, do Hospital Psiquiátrico de Messejano, o Hospital Frota Pinto, e pelo SOPAI também, que é onde interna crianças e adolescentes, né? Então, nós fomos procurados por esses médicos para nos relatar que esse número de internações compulsórias estaria aumentando muito o ano passado e neste ano. E aí eles nos pediu socorro, né, providências, perguntou o que a gente poderia fazer para tentar diminuir, pois a internação compulsória ela deve ser o último recurso a ser procurado. A internação compulsória é aquela que é decretada pelo juiz. É aquela que é pedida pelo promotor ou por uma outra autoridade ou por qualquer pessoa, né? Pode entrar com um pedido de internação provisória. Mas antes disso, deve-se ser tentada a internação voluntária. Nós estamos falando de casos psiquiátricos ou então de dependência química, certo? Então, deve-se ser tentada a internação voluntária, que deve haver naqueles casos extremos, porque o ideal é que a pessoa faça aquele tratamento ambulatorial, né? Faça o tratamento em casa mesmo, apenas indo no equipamento de saúde, se tratar, consultar psiquiatras, psicólogos, né? Mas no momento de crise, quando a coisa está muito avançada, aí deve-se recorrer à internação voluntária, em primeiro lugar, a pessoa querendo, a pessoa deve ser convencida de que deve se internar, pelo menor tempo possível, a partir do momento que o médico concede a alta, aquela pessoa já deve ser liberada, Se não conseguir essa internação voluntária, deve-se tentar a involuntária, que é aquela em que os familiares da pessoa não conseguem convencer aquele dependente ou aquela pessoa que está em surto psicótico, não consegue convencer, então a internação involuntária é aquela que o familiar pede para a pessoa ser internada. E caso não seja possível, a pessoa não consiga, aí vai-se para a compulsória. E a nossa preocupação também é que está vindo muito do interior essas internações compulsórias.
Certo.
E o nosso objetivo dessa nota técnica foi dar uma devida orientação aos membros do Ministério Público e a toda a sociedade de como agir nesses casos.
Eu compreendo, então, que o Ministério Público se preocupa com esse problema, que a internação compulsória deve ser somente numa emergência, quando não houver mais jeito, e que a pessoa que sofre do problema seja convencida a participar. Aí pergunto à senhora, as famílias que enfrentam esse problema, já vi que essas famílias têm apoio da Defesa da Saúde Pública, da Promotoria de Justiça de Fortaleza. Como é que devem proceder as famílias, como é que elas devem proceder, procurar o Ministério Público, como é que eles devem fazer para ter esse acesso e conseguir resolver um problema tão delicado?
Sim, primeiramente deve ser procurado um CAPS, primeiramente o posto de saúde, que é o primeiro local a ser procurado. Depois, um CAPS, caso a situação já esteja mais grave, deve ser procurado um CAPS. Em todas as regionais existem os CAPS. E no caso de surto, né, no caso de uma crise, deve ser procurado o Hospital Prota Pinto, que é o Hospital Mental de Messejana. Mas, no caso de dúvidas ou no caso de não se conseguir, pode-se procurar a Promotoria de Defesa da Saúde Pública, que fica localizada ali na Guanambi, vizinho ao Jornal O Povo, naquele antigo prédio da ANC.
Certo, então eu anotei aqui, se alguém tiver curiosidade em saber, nós informaremos. A pessoa pode procurar o Ministério Público, que fica ao lado do Jornal O Povo. É assim, doutora?
Exatamente. Tá. E deixando frisado aqui que a internação ela deve ser pelo menor tempo possível. A partir do momento que o médico dá alta, esse paciente deve ser imediatamente liberado e ser prosseguido o tratamento ambulatorial.
Doutora Ana Cláudia Uchoa, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença neste programa. Muito obrigado, um bom dia para a senhora.
Obrigada, bom dia a todos.
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Minha rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes da FM Assembleia. Hoje falaremos da rua General Bezerril. É uma rua do centro da cidade que tem por patrono José Freire Bezerril Fontinelli, nascido em Viçosa do Ceará, no dia 9 de março de 1850, filho de Veríssimo Bezerril e Maria Fontinelli Brasil. Seguiu a carreira militar e reformou-se como marechal graduado em 1912. Possuía os cursos de engenharia, matemática e ciências sociais. Foi dirigente interino da Escola Militar do Ceará. Assumiu o governo do estado quando da renúncia de Clarindo de Queiroz. Foi governador do estado no quadriênio 1892-1896. Foi deputado e foi senador. Faleceu no Rio de Janeiro no dia 30 de março de 1926. Foi o primeiro presidente eleito do Ceará. A Rua General Bezerril tem início na Rua Doutor João Moreira e termina na Rua Pedro Pereira, quando se transforma então em Rua Solon Pinheiro. Em 1933, a rua como um todo passou a ter um nome só, o de Rua Coronel Bezerril. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Marlon Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa realizou audiência pública para discutir saúde mental de crianças e adolescentes. A iniciativa atendeu o pedido do deputado Apóstolo Luiz Henrique. Comissão de Seguridade Social e Saúde debateu os riscos, as formas de prevenção e de diagnóstico do câncer do aparelho digestivo. A iniciativa foi do deputado Walter Cavalcante. Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano aprovou o requerimento do deputado Acrísio Sena, que solicita audiência pública para discutir as plataformas digitais e os direitos trabalhistas. Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior aprovou o projeto do deputado Júlio César Filho, que sugere a instalação de um campus da Universidade Estadual do Ceará em Maracanaú. O colegiado também aprovou o requerimento do deputado Renato Roseno, que requer realização de audiência pública para discutir a autonomia das instituições federais de ensino. Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços aprovou o projeto do deputado Tony Brito, que isenta a cobrança do IPVA e do ICMS na compra de veículos novos por profissionais da segurança pública. Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca aprovou o pedido do deputado Aldir Mota, solicitando audiência pública para debater a não instalação de poços pelo DENOX. O deputado Nelinho solicitou audiências públicas para debater a problemática da carcinicultura da região do litoral leste e os problemas enfrentados pela indústria cerâmica da região do Vale do Jaguaribe. Comissão de Defesa Social aprovou o projeto do deputado Nezinho Farias, que autoriza a doação de armas de fogo aos policiais civis e militares das carreiras de segurança pública após aposentadoria ou transferência para inatividade. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Recebendo hoje a coordenadora de imunização do Ceará, doutora Ana Rita Cardoso. Doutora Ana Rita, um bom dia para a senhora.
Olá, bom dia a todos.
Doutora, como é que está a imunização contra o sarampo no Ceará?
Então, nós estamos fazendo vacinação, na vacinação de rotina, no calendário básico da criança. E também é naqueles que não têm o esquema completo, tá? Então, no calendário básico da criança, nós fazemos a vacinação com um ano, a primeira dose, e com 15 meses, que é um ano e três meses, a segunda dose. Porém, devido ao cenário de sarampo no Brasil, o Ministério da Saúde orientou que nós antecipássemos outra dose, chamada dose zero, para as crianças entre 6 e 12 meses, tá? Sendo que essa dose, ela não considera ela não é válida para completar o esquema, tá? Essa dose que é feita antes dos 12 meses, ela é para antecipar o possível contato com o caso de sarampo, para que a criança possa ter chance de desenvolver imunidade, mas mesmo que ela faça essa dose, ela ainda deve fazer as outras duas aos 12 e aos 15. Então, nós temos a vacinação em todos os postos do país e estamos fazendo esse trabalho, né, de extrema importância para evitar que doenças que já tinham sido eliminadas, por exemplo, como o sarampo, elas retornem, né, a circular no nosso estado.
Doutora Ana Rita, nós vimos que em São Paulo a maioria das vítimas ainda é bebê. Aqui no Ceará acontece a mesma coisa?
Isso, então, nós não temos vítimas fatais, graças a Deus. Nós estamos começando a notificar casos agora. E justamente os bebês, eles são os mais suscetíveis, tanto no adoecimento quanto a ir a óbito, né, e desenvolver casos graves, sequelas. Por isso que eles são o público-alvo de preferência, ou na realidade de prioridade para vacinação, as crianças, porque realmente elas são quem mais adoece e quem mais agrava. Por isso que elas, no momento, são nossa prioridade também no estado. Mas nós, no estado, não temos vítimas fatais.
A vacinação contra o sarampo, essa vacinação, ela é permanente? Por exemplo, quem se vacinou há muitos anos continua imune à doença?
Isso mesmo, tá? Então, quem contraiu a doença, quem já teve, também não precisa se vacinar, porque fica imune, tá, para o resto da vida. E também, quem foi vacinado, já que concluiu seu esquema de vacinação, não precisa de doses adicionais, tá? De doses para reforçar a imunidade. Uma vez imune, para sempre imune. Então, quem tem o seu esquemazinho completo, pode ficar tranquilo que não precisará fazer mais nenhuma dose. Já fica imune para o resto da vida.
Existe alguma contraindicação para a vacina, doutora?
Sim, existe sim. Casos, por exemplo, de pessoas que têm imunodepressão, né, doenças que possam causar algum problema de imunidade, eles precisam de avaliação médica. Crianças menores de 6 meses não devem ser vacinadas, tá? Não podem. Gestantes também não podem fazer vacinação. Assim como casos suspeitos de sarampo, seja, por exemplo, a pessoa ou a criança já tiver com suspeita de sarampo, ela também não deve ser vacinada.
Eu perguntei à senhora sobre se a vacinação é permanente. A pessoa que vacinou quando era criança, se continua imunizada, a senhora disse que sim, eu pergunto. Isso. Quer dizer, então, que sarampo só atinge os bebês?
Não, não quer dizer que só atinge os bebês. A questão é que eles são mais suscetíveis a adoecer, porque, justamente porque eles não têm imunidade suficiente, né? E às vezes não estão vacinados. Os adultos, eles têm a imunidade já maturada, né? Então eles têm uma maior proteção. E caso tenha sido vacinado na infância, que é o que nós esperamos para a maioria da população, já que essa vacina já está no calendário há muitos anos, né? Desde a década de 70, então nós esperamos que a maioria da população adulta esteja já vacinada. Então são dois fatores abonatórios para os adultos. Tanto eles têm melhor imunidade do que as crianças, quanto a gente já espera que eles estejam vacinados.
Doutora Ana Rita Cardoso, foi um prazer ouvi-la. Muito obrigado pela presença aqui neste programa.
Obrigada, bom dia.
O sarampo é uma doença infecciosa e extremamente contagiosa que pode até matar. Ela é transmitida da pessoa doente ao tossir, espirrar, falar ou respirar próximo de quem não está doente. A única forma de evitar o sarampo é a vacinação, já que não existe um tratamento específico contra a doença. Só desta forma é possível interromper a circulação do vírus no Brasil. Saiba mais em saúde.gov.br/sarampo.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Assembleia Legislativa realiza hoje sessão solene em comemoração ao centenário de nascimento do ex-governador Virgílio Távora. A iniciativa é do deputado Heitor Ferrer, com quem vamos conversar agora.
Entrevista.
Deputado Heitor Ferrer, bom dia para o senhor. Mais uma vez estamos aqui, vamos conversar sobre um grande nome da política cearense, que é Virgílio Távora. Deputado Heitor Ferrer, bom dia. Virgílio Távora pode ser considerado um dos melhores governadores do nosso estado?
Bom dia, Narcélio, bom dia aos seus ouvintes. Olha, mesmo sobre a égide da ditadura, né? Hoje muito em voga se foi golpe ou se não foi, mas claro que ditadura é ditadura e obviamente que...
Quem viveu a época sabe
e que sem paixão nenhuma, claro. E eu sou tenente da reserva, né? Então foi ditadura sim. Quando você não elege o presidente da república, quando você não elege o governador, dizer que isso não é ditadura, né, Narcélio? É querer ir contra os conceitos, né? Querer ir contra os conceitos. E, obviamente, que nós damos direito a quem quer que seja de defender ditaduras ou não. Que, para mim, defender ditadura de qualquer que seja a espécie, ou civil ou militar, me perdoe, embora eu respeite, mas uma imbecilidade de marca maior, né? Nós que vivenciamos, eu vivenciei.
Eu sofri.
E você sofreu. E quantos sofreram, desapareceram, até hoje não se tem notícia onde estão, né? Então, defender... Tanto faz ser civil ou militar. A de Cuba é péssima, terrível, né? Quantas e quantas pessoas foram assassinadas. Venezuela da mesma forma.
Desarreda
como... Se você for para hoje, para uma democracia que não é também a da Rússia, né? Porque o Putin está lá há quantos anos sendo presidente ou primeiro-ministro, né? Para mandar na Rússia de uma forma ou de outra. Então, o Virgílio Távora, que entrou na sua vida pública em 1951, Narcélio. E aí foi deputado federal, né? Foi deputado federal, foi ministro de 61 a 62, né? De 61 a 60.
Perdeu a eleição e dois. Pascoal Barroso.
Nessa época que era o presidente, 61 a 62, Jânio, né? Jânio Quadros. Jânio Quadros. Então, Virgílio, ontem eu ouvi aqui o deputado Salmito, né? Ele fez um pronunciamento e ele dizendo que o Virgílio Távora, ele deu o ingresso do Ceará na modernidade do nosso estado. Ele fez uma transição, né? De um estado.
Paulo Afonso,
né? Afonso, Plameg, né? Criação da Secretaria de Cultura, quer dizer, dando o que ainda não se dava, as artes, a cultura, o local de destaque, como deva ser, né? Porque um país que não tem a cultura e que não preserva a sua cultura, que não preserva os seus costumes, né? As suas artes, esse país não pode ter memória, não pode ter reconhecimento mundo afora. Então, Virgílio Távora, ele tem marcas como representante na Câmara Federal, no Senado Federal e duas vezes governador do estado, né? Ele foi governador em 60 pela União, pelo Ceará, na época vice dele o Joaquim Figueiredo Corrêa, né? E depois foi governador de 79 a 82, né? 82. Certo. E depois senador da República, senador federal. E morreu, Narcélio, com 68 anos.
Muito novo.
Você imaginar,
mais novo que
você
eu.
Tem 80.
E 8.
E 8? Esses 8 aí não tá cabendo em você, tá certo, viu? Esses 8 aí você está escondendo,
eu
né?
Eu morri, tem vezes.
Hein? Alterou. Ele tá alterando, esse 0 ele transformou em 8. Mas a Gidejo Narcélio é muito boa, porque...
E com esse vídeo.
Eu até comemorei os 88 anos dele, mas não absorvi. Eu estive aqui nessa salinha comemorando os 88 e não absorvi,
eu
porque...
Eu fiquei tão emocionado naquele dia que eu pensei que tinha morrido. Porque era tanta homenagem que só se homenageia quem morre, né?
Quem está morto.
Virgílio, 100 anos, ele está completando 100 anos, não é isso?
No dia 29
de... Continua lembrado.
Lembrado, né?
Eu assisti um episódio com o Virgílio, que deve estar no livro do César Barreto, eu ainda não vi, eu tenho o livro do César Barreto, ainda não vi. O seguinte, eu assisti o comício que ele ao lado do Castelo Branco, presidente da República... No dia que começou a luz de Paulo Afonso, a energia elétrica de Paulo Afonso, ele agradeceu ao presidente João Goulart.
Olhe bem, a altivez.
A chegada da energia. Aí o Castelo Branco olhou, os coronéis quiseram entrar, aí o Castelo Branco mandou que todo mundo se afastasse.
Como poderia ser ingrato, né? Não pode ser ingrato, né? As pessoas têm que entender que as posições de altivez... afronta. E essas posições de altivez, que no caso o Virgílio teve, eu sabia disso, né, que ele teve esse ato de gratidão, de altivez, de valentia cívica, de agradecer a quem realmente deu a luz ao estado do Ceará, que é a transmissão da Paulo Afonso para o nosso estado, que não viria. Olhe bem, Nascelo, o que isso representa para uma sociedade, para um estado como o nosso, se essa energia tivesse demorado mais a vir. Eu coloquei muitos pontos de luz a pedido que fazia a Coelce, em Jaguaretama, Lava da Mangabeira, Jaguaribara, e eu chegava lá para dizer o seguinte: olha, vocês estão atrasados 50 anos com relação aos outros municípios que têm luz, as outras localidades que têm luz, porque vocês não conhecem aqui o que é um ventilador, o que é um ferro de engomar, o que é um liquidificador, o que é uma televisão, porque sem isso, sem a energia, isso não existe. Então vocês vão passar a conhecer a utilidade desses instrumentos agora, porque agora que a energia chegou aqui, depois de 50 anos de atraso. Isso. Então, o Virgílio Távora teve o mérito de trazer para o nosso estado, de fazer a curva para que a energia de Paulo Afonso viesse para o estado do Ceará.
Deputado Heitor, teve um deputado estadual, eu não digo o nome dele com respeito à família dele, ele já morreu, que dizia: se chegar a energia de Paulo Afonso no Ceará, eu quero morrer eletrocutado. Chegou a energia, ele nem morreu, ele morreu depois.
Ele morreu iluminado.
Depois eu digo o nome
dele. Ele morreu iluminado.
Depois
mas
eu
olha,
digo o nome
tem,
dele.
Tem umas coisas de Virgílio, né, que dizem que ele dizia que o Senado era a antessala do paraíso. Quer dizer, ser senador no Brasil é tão bom, ele dizia, que aqui é a antessala do paraíso, pelos bons tratos que se tem. E que se deva ter mesmo, ao representante popular deva se ter. Eu digo sempre aqui que aqui na Assembleia, nós somos tão bem tratados pelos servidores, Narcélio, que eu considero a Assembleia como a antessala do paraíso, porque são de uma consideração extrema, né? A começar do mais simples funcionário, a diretoria geral, a diretoria administrativa, né? Na pessoa da Sávia, da Lise, né? Dos próprios deputados, que mesmo tendo posições distintas, diferentes, nós somos muito respeitados uns pelos outros, né? Então, o Virgílio, tem uma passagem dele, que é contada em um livro que eu estou lendo, ele foi convidado pelo Jânio Quadros para ser coordenador de campanha dele.
Sei.
E ele então recebeu o convite, mas foi falar com o Jânio Quadros, que se elegeu presidente. Quando ele chegou e disse: candidato, eu vou aceitar, né? Que tinha aquela voz presa, né? Vou aceitar. Mas com o compromisso de cumprir os compromissos de horários e de programação. E o Jânio fez tudo que ele... O Jânio Quadros disse que quando ele dava... Ele olhava para o relógio e dizia: candidato, 10 horas, temos que ir. E o Jânio soltava tudo e ia. Quando então saiu a eleição de Jânio Quadros, eleito que foi, né? E todo mundo esperando que o Jânio Quadros indicasse o Virgílio Távora como ministro. E na lista do ministério, Jânio Quadros não apareceu como ministro. Então foram a ele e perguntaram: presidente, o senhor não nomeou o seu coordenador de campanha, o coronel Virgílio Távora, como ministro? Todo mundo esperava que ele fosse ministro de Estado. Então ele disse: aquele coronelzinho mandou em mim 6 meses como coordenador de campanha. Como ministro ia mandar 4 anos. Então eu não ia aguentar 4 anos sendo mandado pelo Virgílio Távora.
Deixa eu lhe contar a tua história. Uma vez eu cheguei para trabalhar, acho que eu já estava na beira de mar, eu não me lembro onde é que eu estava, não, eu estive em todas. Aí disseram assim: o governador quer falar com o senhor. O governador falar comigo, eu fui lá. Ele valorizava muito notícia e jornalismo, onde quer que fosse ele valorizava. Quando eu cheguei no Palácio da Luz, aí já tá as portas todas abertas, eu fui andando, o cara só dizendo onde era. Quando eu cheguei no gabinete dele, ele levantou-se da mesa e disse: senhor Lima Verne, não era no Palácio da Luz, não, era já aqui na Barão de Sturt. Aí
abolição.
Disse: senhor Lima Verne, o senhor disse no rádio que o padre Hélio Campos foi quem mais trabalhou pelo Pirambu, não foi? Sim, senhor. Ele disse assim: vamos aqui. Aí me levou numa sala e projetou tudo que ele tinha feito em benefício do Pirambu com a ajuda da dona Luísa.
É.
Aí eu disse: governador, disse assim: bom dia. Aí pronto, saí. Me mostrou que tinha
feito. Agora, sabe o que é o problema, Marcelo? É que a imprensa, na verdade, se não for comunicada de certos atos, ninguém toma conhecimento, né? Claro. Como é que você pode... Se a pessoa não... Olha, você vende ovo de pato ou ovo de galinha? Você vende ovo de galinha, porque ela, quando bota o ovo, ela sai gritando que deu ovo,
faz,
né?
Propaganda,
ela,
né?
Tem a propaganda, né?
É a rainha da propaganda.
Rainha da propaganda. Então, Pela galinha se vem o adágio que diz: a propaganda é a alma do negócio, né? Uhum. E aqui, Narceiro, só para fechar, eu sei que já estou com o tempo quase extrapolando. Virgílio boa, né? Foi deputado federal pelo Ceará de 51 a 59 e de 67 a 71, né? Foi ministro de Estado de 61 a 62, governador do Ceará pela União do Ceará de 63 a 66, senador da República de 71 a 79, governador novamente de 79 a 82 e senador de 83 a 88, quando morreu em 29 de setembro de 88, e não viu a promulgação da Constituição. Nacelle disse que foi um batalhador, um homem de extrema responsabilidade com a nossa Constituição, deu seu sangue por ela, né? E contribuiu demais para a feitura da nossa Constituição. Então, imaginar que morreu de câncer de próstata. Olhe bem, né? Um câncer evitável, grande, né? Com 68 anos, o Virgílio foi embora uma por um câncer que, se tivesse feito os devidos procedimentos de prevenção de câncer, é por isso que eu boto na minha propagandazinha, no meu cartãozinho de visita, eu boto uma série de recomendações médicas. Então, o câncer de próstata, câncer de mama, todo ano, você tem que procurar um profissional da área para fazer o toque retal e o PSA. Que o toque retal, às vezes os homens mais tolos, né, dizem que não fazem toque retal, é um toque que não dura nem 5 segundos, Narcélio. Eu fiz agora em abril, quando o doutor faz o toque, quando você cuidou, saiu, não tem mais nada.
Eu tive um problema de próstata, mas fui operado.
Olha, se não tivesse sido operado,
isso,
tinha morrido
doutor,
já.
Doutor Ari Ramalho.
Doutor Ari Ramalho.
Oh, o nome dele é tão sugestivo.
Sálvio Pinto.
Isso.
Doutor Sálvio Pinto.
O nome indica.
E o Sálvio Pinto salva o Pinto. Né?
Pois é.
É um grande profissional. Deixa
o Ronaldo me cobrou aqui uma história. Sim. Que eu conto também no Virgílio. Eu tive muito acesso ao Virgílio, e repito, que ele valorizava como o deputado Heitor e os deputados estaduais atualmente valorizam, dão um valor muito grande, vêm aqui, participam do programa. Nós íamos voando de Fortaleza para Morada Nova, eu ia um assento mais à frente, um avião desses aviões pequenos, aí eu fui até ele e disse assim: governador, por que é que o pessoal disse que o senhor é antipático, às vezes o senhor até é chato, e o senhor foi eleito governador do estado? Ele disse: deve ser porque eu teve votos.
É. Eu fui certa vez convidado por dona Fernanda Câmara, viúva do coronel Zé Aurélio Câmara, e ela era muito amiga do general Araci Frederico Werner, comandante da 10ª Região Militar aqui.
Sim.
E o Araci Frederico Werner, como comandante da Região Militar, ele recebeu o título de cidadania aqui no plenário da Assembleia. Onde hoje tem ali as taquígrafas, aquilo era simplesmente uma pegadinha, porque era um círculo que você vinha caminhando com a mesma cor, você caía, era um buraco ali. A filha do general Torres de Melo quebrou o braço numa sessão solene ali. Depois dessa queda da filha do general Torres de Melo, da Edith, é que colocaram ali aquelas mesas para saber que aquele buraco foi preenchido. Então, eu vinha com dona Fernandinha Câmara, na minha frente, vinha atrás de mim.
Edith foi mulher do Tancredo? Tancredo Carvalho?
Pronto, exatamente. A mulher do Tancredo Carvalho.
Sim.
Quebrou o braço aqui, ficou o braço pendulado. Sim. E eu até levei para o hospital. Né? Foi bem. Quando eu estou na frente, né, vindo, e consegui, com aquela multidão toda, identificar o buraco. Vigílio Távora vinha atrás de mim, e eu não era vereador, não era nada desse tempo, era médico. E quando eu vi, foi aquela mão nas minhas costas, que ele quase cai e se sustentou em mim, aqui nas minhas costas, né? Eu também não conhecia, para estar com liberdade de nada, recebi aquela pressão nas costas e caminhei normalmente, mas em ato contínuo, Narcélio, a mesma pessoa que vinha atrás dele caiu no buraco do mesmo jeito. Eita. E bateu nele com mais força. Sabe quem era? Aquiles Pérez Mota. Aí ele disse assim: você é fiel até na queda. Porque o Aquiles Pérez Mota foi, como foi também o ex-governador de Morada Nova, o que era vice-governador Manuel dele, de Manuel de Castro.
Grande Manuel de Castro.
Símbolo de fidelidade política, né? E fidelidade a Virgílio Távora.
Sim.
Então, o Aquiles foi fiel até a morte ao Virgílio Távora, né? E então aquele símbolo daquela queda que Virgílio ia caindo e se sustentou em mim, e que o Aquiles ia caindo e sustentou-se nele, não podia ter sido uma expressão melhor. Você é fiel até na queda. Né?
Deputado, só para terminar, Dorian Sampaio era deputado contrário ao Virgílio. Foi no palácio e pediu para ele nomear uma pessoa lá em Aracati, onde ele teve voto. Aí o Virgílio disse assim: não posso. Olhou para ele e disse: não posso. Ele... Aí o Virgílio abriu assim uma gaveta e tirou um bombom que ele gostava, um bombom que tinha uma bebida, né? Um bombom de uísque.
Que tem um licor, que tem um uísque.
Isso. Aí o Dória: me deu um bombom desse. Ele disse: faz mal.
Boa. Outra dele, pela União do Ceará. Ele, obviamente, que tinha que dividir os cargos, né, com PSD, né, e outros partidos de composições partidárias, de composições para a eleição. E foi um deputado eleito falar com ele para nomear um coletor estadual lá no Crato. E ele disse: não posso, porque este cargo já está dado ao deputado tal, e eu não posso agora tirar para botar o seu. PT! Aí PT, o saudações. PT saudações. PT saudações. Aí ele disse: pô, então, coronel governador, eu queria que o senhor colocasse um professor como diretor de uma escola tal. Essa pasta da educação é do PSD. E eu não sou louco de meter a mão na cumbuca do PSD. Eu não posso, só PT saudações. Aí o deputado disse: coronel, governador, e o que é esse PT saudações? Ele disse: ponto final. Ele disse: não, para o senhor é ponto final. Para mim é PTB, que é para onde eu vou agora me filiar. Eu vou deixar a composição com o governo, que o senhor não me dá nada. Né?
Deputado, a gente passava o resto do dia aqui conversando, né, deputado? Que bom, rapaz, poder conversar sobre
o homem. E tem esses livros, olha, Marcelo, tem o livro de Virgílio Távora, do César Barreto.
Do César Barreto. Do Marcelo Linhares. Também, né? Grande nome da
política. Você conhece aquela expressão: ao rei tudo menos a honra?
Sim.
Nasce com um dos Távora em Portugal.
Sim.
Que naquele tempo os reis tudo podiam até ter relações com as mulheres que eles escolhiam. E uma delas, um rei de Portugal, escolheu que era esposa de um dos da família do Virgílio, né? Que foi o motivo deles terem vindo para cá. Então a família, envergonhada com aquilo, disse: meu filho, se separe dela. Porque ao rei tudo, menos a honra. Nasce aqui nessa história que eu estou lendo para você no livro aqui, o César Barreto.
Deixa eu dizer rapidamente o nome de outro grande nesse episódio do Virgílio, um grande nome, o vice-governador dele, Figueiredo Correia.
Joaquim Figueiredo Correia.
O César fala aqui no livro dele, foi o seguinte: no dia seguinte ao comício, Figueiredo Correia estava no palácio, aí chegaram três coronéis. Eu sei os nomes, mas não digo não. Aí então, sabe o que foi que aconteceu? Eles chegaram, comunicaram: o senhor vai assumir o governo do estado. O Figueiredo disse: por quê? Ele disse assim: porque nós vamos resolver a saída de Virgílio Távora. Aí o Figueiredo disse assim: arranje outro, eu não assumo.
Olha aí, isso é lealdade.
Foi outro grande nome.
Isso é uma passagem.
A política é cheia de homens de respeito, hein, Heitor Ferrer. Quantas pessoas tem aqui?
Tem.
Porque o público, de uma maneira geral, acha que todo político não é correto, né?
Todos
são correto.
E todos fazem uma história, né, Nacélio? Ou uma história
a ser contada? As exceções existem, mas graças a Deus, aqui eu não encontro, não.
Pois hoje nós estamos aqui prestigiando o ex-governador Virgílio Távora, ex-senador, ex-ministro, né? Ex-homem de bem e amante, como foi de sua esposa, a dona Luísa Távora.
Grande ajudante dele, era uma assessora terrível.
Eu não sei se isso fere a família, né? Não sei, mas Virgílio saiu pobre na política. O patrimônio dele, que tinha patrimônio, né? O que dizem, aí eu não tenho assim, prova disso, mas a casa que era dele ali perto da.
Sei, do da, Palácio da Luz?
Da, da, da,
não,
da,
não.
da ali na
Palácio da Abolição?
Dias da Rocha. Dias da Rocha.
Na esquina.
Com aquela que termina Zé Lourenço.
Certo.
Uma casa extraordinariamente grande,
é um
bonita, né?
Antes do Palácio
aquela
da
casa foi construída ali, um prédio. Foi construída ali um prédio. E dizem que foi praticamente tomada. Olhe bem, né? Obviamente que eu dizer isso pode até ser uma leviandade, né? Mas hoje eu vou estar com a filha dele aqui, Maria Tereza, né? E era certamente...
Ela ontem,
não,
que a missa de ontem foi uma homenagem muito
bonita. Onde foi a missa, Narcélio?
Na Igreja da Paz.
E eu não soube. Se eu soubesse, teria ido, viu?
É.
Porque é uma homenagem que se deve prestar a ele em todos... Eu fui ao Instituto Histórico, presidido pelo Dr. Lúcio Alcântara. E foi uma homenagem muito bonita, onde o Dr. Filomeno fez um belo pronunciamento. E também você sabe que hoje tem teses, né, de alunos de faculdades que tratam justamente da vida do ex-governador, ex-senador, ex-ministro Virgílio Távora.
Deputado.
Muito obrigado, Narcélio, pelo bate-papo.
Eu era deputado estadual e um dia cheguei e o líder do partido, era do PMDB, disse: é verdade que o senhor esteve na casa do Virgílio, numa recepção? E que esteve. O senhor sabe que o Virgílio não é do nosso partido? Sei. E como é que o senhor foi na casa dele? Porque eu tenho uma grande admiração por ele e eu sei separar as coisas. Eu admiro o Virgílio Távora, sou de um outro partido.
É, não vai. Obviamente que aí, além da posição pessoal, né, se é muito pessoal, Narcélio, a coisa mais equivocada do parlamento é achar que na adversidade política você tem que ser obrigatoriamente contrário a tudo que aquilo seja apresentado por aquele partido ou por aquele governante, você é contra. Tem coisas que você, mesmo na oposição, é obrigado a aplaudir, né? A aplaudir, claro, o governo. Hoje, por exemplo, eu botei no meu story, no meu status do Facebook, do meu celular, que tem o status que chamam. Botei a manchete do jornal O Povo. A criação de empregos no estado do Ceará. Né? A criação de emprego no estado do Ceará. Nós temos que dizer isso, sabe para quê? Para exaltar que existe política de emprego no estado do Ceará que está dando certo. Então você tem que botar para divulgar isso aos nossos conterrâneos. Mas vou deixar agora você com o grande Fernando Hugo, e obviamente que eu bato em retirada para não ser humilhado aqui pela sua oratória e pelos seus conhecimentos, tá bom? Obrigado.
Preocupado,
Fernando Hugo, boa sorte aqui com o nosso queridíssimo.
Ele fala umas palavras
de Célio Lima Verde.
Estão lhe chamando lá fora e é óbvio, logicamente...
Eu já dei minha presença, você já deu a sua, você não está de paletó hoje?
É o pessoal da imprensa.
É? Pois estaremos
sobre lá. Essa sua adesão ao governo, e eu queria que isso fosse divulgado logo na
Olha,
TBC.
Eu falei os seus conhecimentos, mas CBN. Não me venha com essa história.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará divulga o resultado do monitoramento dos portais de transparências municipais referente ao exercício de 2018. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Reuben Bezerra, ele que é gerente de fiscalização de tecnologia da informação do TCE. Bom dia, Reuben.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. O índice de transparência municipal é um levantamento feito pelo Tribunal de Contas, onde são verificados 37 itens com base em basicamente duas leis, né? Lei da Transparência e Lei de Acesso à Informação. O trabalho, ele é dividido em três grupos, em um endereço eletrônico, onde é verificado se o endereço que o cidadão acessa o portal da transparência do ente está naquele padrão, né? Que é município.ce.gov.br, assim como também se o link para o acesso ao portal da transparência está no local bem visível, de fácil acesso. Outro grupo de elementos a serem verificados é a transparência da gestão fiscal, que são aqueles documentos obrigatórios que os entes têm que publicar, né? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, dentre outros documentos, né? E, por último, o terceiro grupo é um grupo de demais informações, que são informações úteis para a sociedade e para o seu controle social, como informações de detalhamento de pessoal, convênios, licitações. A legislação municipal também deve estar publicada.
Qual é a média de notas, né, para os municípios?
Nesse levantamento desse ano, a média para as prefeituras ficou em 8,56 e das câmaras 8,66.
Como é que é calculado o índice de transparência municipal?
Bom, esses 37 itens recebem uma pontuação, um peso, e são verificados um a um e verificados corretude ou não desses pontos. A cada ponto correto é pontuado para o ente.
Tem um ponto interessante que é o requisito do endereço eletrônico, que diz respeito à obrigação do site seguir o domínio padrão do município.ce.gov.br.
Perfeitamente. É aquele ponto que eu ressaltei no início. Deve ter o nome do município.ce.gov.br. Esse é um padrão nacional para acesso de portais de licitação.
E a transparência da gestão fiscal, ela é referente a quê?
Desculpa, eu não entendi.
A transparência da gestão fiscal, ela é referente a quê? A publicações, documentos oficiais, o que é que ela se refere?
Perfeito. A transparência da gestão fiscal são aqueles documentos obrigatórios que os entes devem gerar e deixar públicos anualmente, no decorrer do ano fiscal. É o plano plurianual, a LDO, a LOA, o relatório de gestão fiscal, o relatório resumido da execução orçamentária e as prestações de contas e os pareceres dos tribunais de contas também.
E quem quiser mais informações sobre o monitoramento?
Mais informações podem ser obtidas no portal do TCE, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que é www.tce.ce.gov.br.
Muito obrigado. Conversamos com Reuben Bezerra, gerente de fiscalização de tecnologia da informação do TCE, falando que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará divulga o resultado do monitoramento dos portais de transparências municipais, referente ao exercício de 2018. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje recebendo o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do Poder Legislativo, o deputado estadual Fernando Hugo. Deputado, que prazer recebê-lo. Um bom dia para o senhor.
Bom dia ao povo cearense que nos escute e que aprende diariamente que a verdade da informação é a que forma. E essa verdade é Narcélio Lima Verde.
Que bom. Fico feliz com a sua opinião, deputado. Deputado, hoje à tarde será realizada audiência pública que abordará a emissão duplicada de faturas de consumo de energia e os problemas nas cobranças por parte da Enel. A cidade toda está falando nisso e o senhor já se pronunciou da tribuna da Assembleia Legislativa. O que é que nós podemos esperar desse debate?
Em incontáveis ocasiões, o PROCON da Assembleia, que é o braço tentacular do povo chegar até nós, denunciar, queixar-se, através da Comissão de Defesa do Consumidor, em incontáveis ocasiões recebemos denúncias, queixumes, e tivemos a beleza, o zelo, o cuidado e a diplomacia de, junto à Enel, que é a antiga Coelce, a distribuidora de energia para o povo cearense, através de contatos com a diretoria, com os ouvidores, buscar uma solução. A cobrança em duplicata choca, é traumatizante. E em assim procedendo, várias ocasiões ficou estabelecido nessas reuniões que a Enel devolveria, que a Enel não ficaria com o dinheiro daqueles usuários consumidores, é lógico, que pagaram em duplicata. Porém, fizeram o ouvido de mercado ao que foi acertado e a Comissão de Defesa do Consumidor, através de requerimento do deputado Edilardo Eufrásio e requerimento de minha autoria, estará hoje, a partir de 14 horas, aqui no Complexo das Comissões da Assembleia, a Casa do Povo Cearense, recebendo os diretores da Enel, é lógico, toda a estrutura que lida no estado do Ceará, direta ou indiretamente, querido Narcélio, com a parte referente à defesa do consumidor. Assim, a ARCE, que é a Agência de Regulação dos Serviços no estado do Ceará, A Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, a querida da OAB. O Ministério Público do Estado do Ceará, através do DECOM. O PROCON de Fortaleza, que inclusive, friso eu, teve a audácia extremamente recheada de coragem de multar, no valor de 3 milhões de reais, a Enel por esse ato intempestivamente recheado de insanidade e de desrespeito à população. Eu fico até constrangido de dizer isso, porque sempre tive e tenho ótima relação com a diretoria da Enel e sempre os queixumes que nós transferimos, vindos esses queixumes do povo cearense, a Enel buscou resolver. Dessa vez, a coisa engatou de uma forma negativa que nós precisamos valermos-nos do regimento da casa, propiciar essa audiência pública, que eu espero o resultado seja arauto de bons ares para os consumidores cearenses, deixando a todos aqueles que foram lesados pela Enel numa situação pacífica e de bem-estar social, fazendo justiça com um J maiúsculo, e a Enel passará a cumprir aquilo, porque já levo eu mentalizado, e vou antecipar os fatos, aqui não há sigilo comportamental, até porque estamos numa relação de diplomacia e a Comissão de Defesa do Consumidor não é feita por deputados que buscam, através do sangue e das más notícias, soluções demagógicas, plausíveis para serem apresentadas aos usuários. Nós haveremos de propor com o Ministério Público, com a OAB, com todos esses naipes jurídico-legalmente postados, um termo de ajustamento de conduta, um TAC para que a Enel cumpra aquilo que assinará ao cabo dessa audiência pública, que eu aproveito esse momento douro da rádio comunicação através do programa da FM Assembleia e convido a toda a população que queira estar presente, assistindo, participando, propondo, 14 horas no Complexo das Comissões da Assembleia, a Casa do Povo Cearense. Venha, participe, mostre os seus reclames, as suas solicitações e buscaremos solucioná-las dentro da legalidade que caracteriza nosso trabalho dessa Assembleia.
E eu lembro aos ouvintes que acompanham este programa que, caso vocês não podem vir até aqui para ao vivo participar também, juntamente com os membros da comissão presidida pelo deputado Fernando Hugo, acompanharão pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia todos os debates, tudo que acontecer será divulgado pela Assembleia Legislativa através do PROCON Assembleia, que tem recebido muitas queixas de pessoas com relação à Enel. Hoje é o dia para que este assunto fique resolvido ou encaminhado, não é isso, deputado?
Lembrastes bem, querido Narcélio, pelo ato fato de que a Rádio Assembleia e a TV Assembleia levam a Casa do Povo para dentro da casa de toda a população cearense. Assim sendo, 14 horas estaremos nas comissões para discutir, debater e buscar solução rápida, justa, certa e legal.
Mais uma vez agradecendo a sua presença, muito importante para nós, deputado.
Um abraço.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde.
A Assembleia Legislativa aprovou e o governador Camilo Santana sancionou no último dia 24 o projeto de lei de autoria do deputado Acrísio Sena, que declara a Semana Estadual de Proteção aos Mangues do Ceará.
Entrevista.
Vamos conversar com o deputado Acrísio Sena. Deputado Acrísio, bom dia.
Bom dia, Nacélio. Pedindo desculpas, hoje eu não estou ao vivo, né? Eu sempre estou ao vivo, mas eu tive que vir aqui para a caminhada dos surdos que estão indo hoje ao Dia Nacional, estão indo para a Assembleia Legislativa. Mas eu já estou atento à sanção da lei do nosso governador Camilo Santana, que cria a Semana de Conscientização e Proteção aos Manguezais do Estado do Ceará, né? Importantíssimo para nós, para manter esse ecossistema funcionando, que funciona de preservação de espécies marinhas. E eu fico feliz porque é uma luta toda nossa, não só do Estado de Ceará, mas uma luta em nível nacional, que teve uma repercussão nacional, a sanção dessa Semana de Proteção aos Manguezais, que vai, com certeza, se constituir numa luta também nacional.
Os manguezais, eles representam muito para o meio ambiente, não é isso, deputado?
Não, eles representam. Eles, inclusive, nessa questão da relação das represas e populações marinhas, na preservação de ecossistema, até mesmo para o pessoal que talvez não saiba a importância, é fundamental para equilibrar o clima nosso no mundo todo. Então, a importância de nós defendermos os manguezais, ele vem também dentro de um debate em nível internacional das mudanças climáticas, né? Esses estuários, essa condição dos manguezais são fundamentais para que a gente tenha um equilíbrio climático também, além da proteção desse ecossistema tão fundamental para a biodiversidade.
Deputado, o dia 26 de julho é a data historicamente reconhecida nacional e internacionalmente como um dia em defesa dos manguezais. E é justamente julho que vai acontecer esta semana, mas o senhor já fala no assunto hoje, não é isso?
É, nós fizemos toda essa articulação já com as organizações não governamentais que trabalham a questão dos manguezais no âmbito nacional. Essa nossa lei, que foi sancionada pelo governador Camilo Santana, é uma referência para o Brasil, ela vai se transformar em várias leis, e nós, esse dia 26, nós vamos ter também uma articulação em nível do Nordeste. Então, nós já estamos preparando um trabalho para o Nordeste todo fazer esse debate da proteção dos manguezais. E a data referência é na semana do dia 26, de julho.
Deputado, permita-me mudar de assunto. Qual a saída para os ataques que voltaram a acontecer em nosso estado?
Mudando agora o tema, né? A importância que tem hoje o trabalho, principalmente de inteligência. Foi correto quando o governador apreendeu os celulares, retirou as tomadas e quebrou a lógica que tinha de tráfico de dentro dos próprios presídios. Essa tentativa de intimidar o Estado é porque a política de segurança do Estado do Ceará está dando certo. a luta contra o crime organizado, o Estado vai vencer e está vencendo. Né? E eu creio que já há uma ofensiva dada pelas forças de segurança do Estado, que estão de parabéns, a Polícia Civil, a Polícia Militar, os bombeiros, enfim, os peritos, agentes penitenciários, todos eles estão, se unificou a Assembleia Legislativa, e eu creio que contra a força do povo e o poder organizado, o crime com certeza não vai vencer. E aí eu acho que o caminho que o governador escolheu com a Secretaria de Administração Penitenciária e também as políticas que estão sendo feitas no Estado do Ceará para ressocializar também essa população carcerária, que é mais de 25 mil pessoas, já tem mais de 6 mil pessoas na sala de aula regular, tem 4 mil presidiários fazendo curso de qualificação profissional. Entre saúde médica e odontológica foram mais de 40 mil atendimentos. Então, há também uma preocupação em devolver essas pessoas ressocializadas para a sociedade.
Deputada Cristiana, o senhor está passando uma caminhada no Dia Nacional do Surdo. Isso. Onde é que está nesse momento? Isso. Estão vindo para cá?
Então, hoje é o Dia Nacional da Pessoa Surda e eu estou aqui na escola que funciona na Rui Barbosa, quase esquina com o Antônio Salles.
Fábio Vivino.
É um trabalho belíssimo, eles estão indo para a Assembleia, vou pedir o presidente Salles para abrir as galerias, recepcionar essa juventude surda, e amanhã nós teremos uma sessão solene para homenagear todos aqueles que trabalham em prol da comunidade surda do Estado de Ceará. Estou indo, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Assembleia, estou indo na caminhada. Um abraço.
Ah, um abraço, bom dia para o deputado Acrísio Senna.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis, regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde.
Agora com Silvio Augusto, diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 13 de maio, 4 projetos de lei de autoria dos deputados Davi Duran, Marcos Sobreira, Acrísio Senna e Renato Roseno. Também serão lidos projetos de indicação. O primeiro é do deputado Fernando Santana, que dispõe sobre a criação de uma delegacia de defesa da mulher no município de Barbalha. Os outros dois são de autoria do deputado Acrísio Senna, um que denomina Maria da Penha, Companhia de Policiamento Feminino da Polícia Militar do Estado do Ceará, implantada pela Lei Números 11.035, de 23 de maio de 1985, e um que modifica o parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Número 15.797, de 25 de maio de 2015, que dispõe sobre a promoção dos militares estaduais na forma que indica. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Fernando Hugo, Nelinho, Augusta Brito, Fernando Santana, Niso Costa e Marcos Sobreira. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Érica Amorim, Carlos Felipe, Edilardo Eufrásio, David Raimundão e Nelinho e Nezinho Farias. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
No programa de hoje, entrevista com a promotora de justiça do Ministério Público do Ceará, doutora Ana Cláudia Uchoa. O pesquisador e historiador Mário Falcão falou sobre a Rua General Bezerril no quadro Minha Rua Tem História. Simone Silva, com o Legislativo em Dia, e também entrou em contato com os entrevistados. Vida e qualidade com a coordenadora de imunização do Ceará, doutora Ana Rita Cardoso. Deputado estadual Heitor Ferrer participou do programa também, assim como o deputado Fernando Hugo, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, no quadro Direitos do Consumidor. Por último, falou o deputado estadual Acrísio Senna, que participa de uma passeata sobre o Dia do Surdo, passeata que vem em direção à Assembleia Legislativa. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou Reuben Bezerra, gerente de fiscalização da tecnologia da informação. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.